Então, muito boa tarde a todos, senhores deputados, ao Dr. Pedro Fabrica, que está aqui na qualidade de primeiro peticionário da petição 205-15, primeira, pelo reconhecimento da profissão de médico veterinário como uma profissão de desgaste rápido. Eu vou apenas dar aqui uma breve nota da grelha de tempos para esta audição. Eu darei-lhe a palavra durante 10 minutos para uma intervenção inicial, depois passarei a palavra à senhora deputada relatora, que tem 5 minutos. Está connosco presente também o senhor deputado Chega, Jorge Galveias, a quem eu também de seguida darei a palavra, e depois no final voltarei a dar-lhe a palavra mais para 10 minutos finais para poder responder a alguma questão que os senhores deputados tenham colocado ou para também acrescentar mais alguma coisa que tenha ficado por dizer na sua primeira intervenção inicial. E assim sendo, eu passo desde já a palavra para os seus 10 minutos iniciais. Muito obrigada.
Obrigado, boa tarde. Obrigado, senhora Presidente. Boa tarde, senhora Deputada e senhor Deputado. Muito obrigado mais uma vez por esta oportunidade de vir apresentar esta petição para o reconhecimento da profissão médico-veterinária como uma profissão de desgaste rápido. Tomei esta iniciativa em nome individual, no entanto, também vem da auscultação de muitos colegas ao longo destes quase 25 anos de carreira que tenho. Só para fazer um enquadramento, eu comecei a minha profissão inicialmente em animais de produção, 3 meses, depois animais de companhia, passei pela indústria e também pelo ensino. Fiz parte do Conselho Diretivo da Ordem dos Médicos Veterinários entre 2016 e 2019 e atualmente sou membro da Assembleia Geral também do mesmo órgão. Pronto. Portanto, venho aqui em nome individual para apresentar as razões que eu acho que esta Casa devia considerar esta profissão como desgaste rápido. Para fazer o enquadramento da profissão, a profissão reveste-se de médico veterinário, tem a seu cargo diversas áreas, clínica de animais de companhia, clínica de espécies pecuárias, sanidade animal, segurança alimentar, bem-estar animal e todas nestas áreas existem pontos e fatores de desgaste que estão estudados e cada vez mais provados que realmente causam desgaste nestes profissionais. Assim, fica claro que o exercício da medicina veterinária nas suas várias variantes e não é só perigoso, como é arriscado também. Nós somos vítimas do nosso próprio marketing, ou seja, nós projetamos uma imagem de afeto, temos as nossas interações carinhosas, os nossos momentos fofinhos com os animais e finais felizes, no entanto, e eles acontecem de facto, mas dentro da própria comunidade médico-veterinária, nós consideramos que a nossa profissão é uma profissão 3D. Dirty, dangerous and draining. Portanto, isto realmente, a medicina veterinária é perigosa no âmbito do seu propósito de trabalho, que são os animais e as doenças. Assim, caracterizando a profissão, para terem uma noção, somos inscritos, membros ativos na Ordem dos Médicos Veterinários, mais do que 7.114. Para além disso, neste momento existem 1.471 membros suspensos, e não são suspensos por processos disciplinares, estão suspensos porque decidiram não continuar na carreira médico-veterinária. Portanto, logo aqui já temos um indicador de que há aqui fatores para suspenderem a sua atividade. Dentro destes membros, a maioria é de animais de companhia, seguido de espécies pecuárias. Pronto. Portanto, em termos de contributo para o país, eu penso que estão mais ou menos cientes desse contributo, mas referindo os dados da Direção-Geral de Alimentação Veterinária, que estão relacionados com as exportações e com os certificados veterinários, entre 2015 e 2020, os certificados veterinários representam um valor de 6,3 mil milhões de euros para o país. Portanto, há aqui um peso significativo também da profissão. A nível de animais de companhia, o peso não é tão significativo, no entanto, são 305 milhões de euros calculados diretos da atividade dos médicos veterinários de animais de companhia. No seguimento das atividades profissionais que já são reconhecidas como profissões de desgaste, nomeadamente a bordadeira da madeira, o controlador de tráfego aéreo, pilotos e copilotos, profissional de bailado, trabalhador em minas, pescador, trabalhador marítimo, entre outros. Todas estas profissões, quando nós analisamos e entendemos porque é que são definidas como desgaste rápido, nós conseguimos identificar na classe médico-veterinária, no médico-veterinário, esses mesmos fatores que levaram a estas profissões a ser considerados como desgaste rápido. Passando a exemplificar, o stress. Segundo um relatório da Federação Veterinária Europeia 2021 e também de um parecer da APMVA, da Associação Portuguesa de Médicos Veterinários Especialistas de Animais de Companhia, e da Associação Nacional dos Médicos Veterinários do município, que eu trago aqui e que depois gostaria também de disponibilizar como informação adicional, 87%, isto é um estudo europeu, 87% dos médicos veterinários portugueses relatam índices médios elevados de stress. Somos a classe médico-veterinária na Europa com maior índice de stress. Portanto, logo à partida, já aqui um sinal de que em Portugal existe algo que está a contribuir muito para este tipo de situação. Para além disso, nessa mesma amostra, 17% dos médicos veterinários já decidiram que queriam abandonar a sua profissão. Okay? Portanto, a curto e breve espaço, isso poderá acontecer. Mas porquê é que a realidade da medicina veterinária portuguesa é assim tão dura? É dura porque 58% dos médicos veterinários trabalham mais de 40 horas. 14% dos médicos veterinários trabalham mais do que 50 horas. Para além disso, a maior parte das empresas veterinárias tem, em média, 5 trabalhadores, e falo sobretudo dos centros de atendimento de médicos veterinários, tem 5 trabalhadores, o que significa que, em termos de média mundial, normalmente é suposto haver 2 auxiliares ou um enfermeiro auxiliar para um médico veterinário para que o trabalho seja balanceado, e em Portugal o rácio é 1 para 1,08. Portanto, ainda mais trabalho para estes profissionais. Finalmente, embora não hajam dados estatísticos em Portugal relativamente com este stress, mas é frequente o trabalho por turnos, um dia ao fim de semana, turnos esses que noturnos normalmente são de 12 horas, sem pausas, sem descanso, que também é algo que soma. Aqueles que não trabalham a nível hospitalar, mas trabalham em clínicas ou são clínicos de espécies pecuárias, têm normalmente o que é chamado o telefone de urgências, então estão disponíveis a noite toda para alguma chamada. Isto também é mais um acréscimo para este burnout, para este stress. O outro fator, desgaste físico. Desgaste físico, existe a confirmação de que entre 50% a 67% dos médicos veterinários apresentam lesões causadas pelos animais. E que lesões são essas? São mordeduras, são pisadas, são coices, são esmagamento, entorces, fraturas das suas extremidades. Portanto, para terem uma noção, os médicos veterinários, nos últimos 2 anos de profissão, têm em média a probabilidade, ou 55% deles, vão ter uma lesão causada por um animal. E na sua carreira toda, 2/3 têm lesões causadas por animais, em alguma parte da sua carreira. Portanto, mais um fator que contribui para o desgaste físico. Para além de o risco de infecção zoonótica, que em 27% deles também está registado. Portanto, desgaste físico. Desgaste psicológico. Um estudo recente de uma investigadora chamada Manuela Peixoto chegou à conclusão que 50% dos médicos veterinários demonstram algum tipo de sinal de stress, ansiedade e depressão. E que destes 25%, 1/4 dos médicos veterinários tinham sinais severos destes 3 sinais. Finalmente, nesta amostra, 15% admitiram que já tiveram ideias suicidas clinicamente significativas. 15%. Pronto. Portanto, o que significa que o nível e o impacto psicológico desta profissão é bastante elevado. O impacto do burnout reduz em cerca de 21% a 30% as horas de trabalho e leva a uma perda da margem líquida do negócio entre 2% a 12%. Portanto, no caso, reconhecidas atividades profissionais como aos pilotos e controladores aéreos, em que são necessárias concentrações extremas e que são de uma concentração extrema e que são situações muito desgastantes. Os médicos veterinários, sobretudo os municipais, inspeção sanitária e clínicos, têm este tipo de desgaste. Em termos dos trabalhadores, dos mineiros e dos pescadores, com o seu desgaste físico, claramente os médicos veterinários que lidam com animais têm um elevado risco de acidente fatal, para além do risco de contrair doenças como a leptospirose, tuberculose, brucelose, portanto, tudo doenças realmente perigosas. E também no caso dos trabalhadores de call center, em que são reconhecidos a sua exaustão por lidar com pessoas de uma forma bastante intensa, os médicos veterinários no dia-a-dia lidam com decisões de vida ou de morte na sua profissão. e lidam com o sofrimento da perda do animal, da decisão em relação ao animal e do sofrimento do seu detentor também. O que leva muitas vezes a dilemas éticos. Em média, o médico veterinário, também segundo outro estudo, tem cerca de 5 dilemas, situações de dilemas éticos, 5 vezes por semana, pelo menos. Portanto, vem a carga crónica de stress que os profissionais estão submetidos. Por estas razões, por esta enumeração destes fatores que são evidência científica e que estão comprovados, quer em estudos internacionais, quer a nível nacionais, e levando em linha de conta as outras atividades profissionais que já foram consideradas como profissões de desgaste rápido, achamos que esta Assembleia devia considerar e devia ponderar sobre esta possibilidade da profissão médica ou veterinária também ser incluída neste estatuto. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Doutor. Antes de passar a palavra à Sra. Deputada Relatora, só dar aqui uma nota que me esqueci há pouco, indicar que o Grupo Parlamentar do PSD não está presente por motivos de agenda, mas encontra-se aqui o seu assessor, que depois transmitirá aos Srs. Deputados aquilo que é o resultado desta audiência de peticionários. Assim sendo, passo a palavra então à Sra. Deputada Ana Isabel Santos, que é a relatora do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Dr. Pedro Fabrica, em nome do Partido Socialista, quero agradecer a sua disponibilidade em esclarecer-nos sobre as condições laborais de trabalho que, no seu entender, fundamentam a pretensão de que a profissão de médico veterinário seja considerada uma profissão de desgaste rápido em Portugal. Apresentou a exposição, o nível de stress elevado, as jornadas de trabalho e também o desgaste emocional e físico com que prestam a vossa atividade profissional. O desgaste rápido é transversal a muitas profissões, que com o tempo, as mudanças no mercado de trabalho e as características dos atos prestados vão sofrendo efeitos adversos que originam períodos de grande stress. O Partido Socialista tem entendimento que devem ser criadas um conjunto de regras para a atribuição da profissão de desgaste rápido, assim como o acesso a medidas efetivas e eficazes da diminuição da penosidade e risco. Tendo o Secretário de Estado a tutela desta área, nomeado um grupo de trabalho que neste momento está a avaliar e que nos vai apresentar aqui na Assembleia da República até ao final do ano um relatório com como é que se vai processar aqui a atribuição do desgaste rápido. É importante a existência de medidas de redução de penosidade e apontar os possíveis caminhos de reconversão que permitem manter uma longa vida saudável. Muitas têm sido as profissões que aqui têm vindo requerer, tal como o Sr. Doutor, que as suas profissões sejam consideradas de desgaste rápido. Do nosso lado, iremos analisar com toda a atenção, tal como as outras e também como a sua, e neste sentido gostava de lhe deixar aqui duas questões. Como é considerada a profissão de médico veterinário relativamente a ser considerada uma profissão de desgaste rápido nos restantes países da Europa? E a outra questão, que medidas entende possam ser aplicadas para mitigar os problemas que aqui apresentou, uma vez que muitos deles, nós não queremos que um médico veterinário fique com esses problemas que elencou aqui, temos que trabalhar a parte preventiva. Aliás, eu sou profissional de saúde e nos cursos uma das coisas que nos é dada é a prevenção, como prevenir estas coisas todas, mas o que acontece é que nós vamos esticando a corda, não é? E por isso é que chegamos a essas situações. Aquilo que eu gostava de saber é que medidas é que acha que podem ser aqui apresentadas. Agradeço mais uma vez as informações que aqui nos trouxe, porque o trabalho, muito do trabalho que nós aqui fazemos são realmente as pessoas que vêm aqui apresentar as petições que nos trazem para nós também podermos trabalhar. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Sr. Deputado Jorge Galveias, do Partido Chega.
Muito obrigado, Sra. Deputada Coordenadora. Sra. Deputada, então, agradeço ao Dr. Pedro Fabrica a sua presença e vou passar a dar a nossa posição. O Partido Chega tem expressado de forma contínua preocupação com as dificuldades enfrentadas pelos médicos veterinários em Portugal, devido às atuais circunstâncias e principalmente à falta de soluções apresentadas pelo Governo para superar tais dificuldades. De acordo com a notícia publicada pela CNN Portugal em 21 de maio, Os profissionais de saúde em medicina veterinária apresentam a maior taxa de suicídio em Portugal. Os dados indicam que a profissão médico-veterinária tem, igualmente, a maior taxa de comportamentos e pensamentos suicidas. Um estudo intitulado A Saúde Mental nos Profissionais de Veterinária em Portugal indica que mais de 50% dos participantes relataram ansiedade, depressão e sintomas de stress. Destes, mais de 25% apresentava sintomas graves ou muito graves. Acresce referir que mais de 25% dos participantes relataram automutilação regular e mais de 15% admitiram ter pensamentos suicidas significativos. Os resultados estão em consonância com estudos anteriores realizados noutros países da Europa, que também destacaram problemas de saúde mental entre os profissionais veterinários. O estudo chamado Vet Survey concluiu que Portugal tinha o maior nível de stress na área veterinária em todo o mundo, afetando cerca de 87% dos profissionais. Como já foi afirmado pelo Dr. Pedro Fabrica, a média da profissão de médico, ou profissão de médico veterinário, é que tem a maior taxa de suicídio. São apontados como causas destes problemas de saúde mental diversos fatores, nomeadamente a frequente necessidade de lidar com a eutanásia em animais, a constante exposição à morte, a pressão exercida pelos tutores dos animais, entre outros. O Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos Veterinários, Dr. Jorge Cid, declarou publicamente que burnout já é uma situação presente em 10% dos membros da Ordem dos Médicos Veterinários e que evidências científicas levaram mesmo a Ordem dos Veterinários a agir e a criar um plano de apoio psicológico entre os seus membros totalmente financiado pela instituição. Estas questões fundamentam as motivações e preocupações dos peticionários em relação à profissão de médico veterinário e à necessidade da sua inclusão na lista de profissões de desgaste rápido que acompanhamos na íntegra. Deixe-me dizer-lhe que o Chega já apresentou pelo menos dois projetos para considerar quer os motoristas de pesados, quer os enfermeiros, como profissões de desgaste rápido, que foram chumbadas exatamente pelo Partido Socialista, com a desculpa entre aspas, de que está a ser criado ou de que existe um grupo de trabalho a trabalhar sobre esta matéria e que, supostamente, até ao final do ano, esta matéria estará legislada e, portanto, as novas profissões, ou algumas das novas profissões que solicitaram serem consideradas profissões de gasto rápido, estarão incluídas. Vamos ver. Entretanto, tenho três questões que lhe gostaria de colocar. Considerando os dados alarmantes revelados pelo estudo da saúde mental dos profissionais da veterinária em Portugal, o instrumento desenvolvido pela Ordem dos Médicos Veterinários tem tido impacto positivo nos profissionais ao nível da sua saúde mental? Entendem que o acesso facilitado a fármacos de eutanásia consubstancia um risco acrescido de suicídio para estes profissionais? E, por fim, sendo a medicina veterinária uma profissão extremamente vocacional, quem ama e estima verdadeiramente os animais, não deveria existir uma especial atenção à exigência emocional para a prática da eutanásia por motivos superáveis? E com estas três questões termino a minha intervenção. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Devolvo então a palavra ao Dr. Pedro Fabrica para os 10 minutos finais.
Muito obrigado pelas vossas questões. Senhora Deputada, em relação ao desgaste rápido nos outros países, eu confesso-lhe que não preparei, portanto não tenho conhecimento sobre o que é feito nas outras áreas ou não, mas pelos dados do Vet Survey, do tal Vet Survey de 2021 da Federação Veterinária Europeia, em que os índices de stress são mais baixos, eventualmente poderá ser uma das razões porque se calhar eventualmente não haverá ou eu desconheço que haja algumas medidas. No entanto, sei que, e um dos dados que eu referi aqui dos dilemas éticos, os 5 dilemas éticos por semana, é baseado num estudo dinamarquês, ou seja, os próprios dinamarqueses também reconhecem que a literacia ética da profissão também necessita de mais investimento. Portanto, e isso vai também elencar na segunda questão também que me coloca aqui, que é que medidas implementadas para evitar estas situações. Uma delas passa logo que até agora não tem sido possível, que é a realização de um contrato coletivo de trabalho na profissão. Por dificuldades de haver as duas partes negociantes, até agora, embora havendo um sindicato, não há uma associação neste momento profissional dos empresários veterinários, está criada, mas não existem órgãos sociais neste momento, não há essa possibilidade. Eu penso que isso é uma das grandes ambições dos médicos veterinários. Assiste-se em Portugal à presença de oito instituições que têm o curso de ensino superior de medicina veterinária, ou seja, nós temos um excedente formativo de médicos veterinários, em que muitos deles agora, inclusive, são estudantes estrangeiros que vêm cá fazer formação e depois voltam para os seus países, nomeadamente França, Espanha, mas mais franceses. No entanto, o mercado de trabalho está a braços com uma crise de trabalho, ou seja, há uma grande procura de médicos veterinários, mas que devido às condições que estão estabelecidas, e para vos dar um dado do sindicato, 56% dos médicos veterinários ganham abaixo de 1.200 euros líquidos, portanto, em que há uma franja até aos 1.000, cerca de 30%, portanto, é natural que os médicos veterinários, quando terminam o seu curso e começam a ver esta possibilidade de trabalho e de progressão de carreira e etc., começam a ponderar que, se calhar, é melhor procurarem outras áreas que, mais ou menos, que não sejam de qualificação de ensino superior, mas que lhes dará, se calhar, o mesmo nível de ordenado e não terão nem metade das chatices que, por vezes, a profissão de médico veterinário traz. Portanto, uma das medidas seria o contrato de trabalho. Outra passaria também por um maior investimento da literacia ética também, mas isso diz respeito à associação pública chamada Ordem dos Médicos Veterinários, que está em eleições que neste momento, portanto, logo veremos o que sairá depois. Portanto, eu acho que estas seriam fundamentais. Obviamente que o facto de ser classificado como desgaste rápido também tem aqui um lado interessante e motivador. E falo, por exemplo, na carreira de inspectores sanitários. Existem pouco mais do que 200 inspectores sanitários em Portugal. E estes inspectores sanitários têm uma média etária já bastante elevada. E inspeção sanitária significa, muitas vezes, fazer turnos de trabalho, começam às 4 da manhã e às 7 da manhã, estar 11 horas em pé na linha de montagem, e o que é demasiado exigente. Não há captação, ou não tem havido a possibilidade de haver muitos médicos veterinários novos interessados por esta área, e estes profissionais estão extremamente desgastados também no final. Portanto, eu penso que esta questão do desgaste rápido seria também interessante para estes profissionais como um reconhecimento do seu trabalho. Portanto, eu penso que, sim, primeiras grandes medidas, sem dúvida nenhuma, o contrato de coletivo de trabalho. Está bem? Sr. Deputado, em relação ao instrumento da Ordem dos Médicos Veterinários e o seu impacto, o Gabinete de Apoio Psicológico, eu desconheço. Foi feita uma partilha de informação recentemente, há uma ou duas semanas, em que a informação que foi divulgada foi que as pessoas ou os médicos veterinários que tinham tido acesso ao gabinete em percentagem, creio que eram 50 e tal por cento abaixo dos 30, entre os 18 e os 25 anos, ou 30 anos, não tenho, mas não sei o número absoluto, só tenho as percentagens. Portanto, não tivemos muito mais informações da Ordem, embora eu seja membro da Assembleia Geral, não tive acesso a essa informação, e o que saiu foi uma informação limitada sobre a percentagem da faixa etária que recorreram ao serviço. Portanto, mas também ele foi instituído há coisa de 2-3 meses, portanto, é algo que é recente. Em relação ao acesso dos fármacos, é algo que em medicina humana, por exemplo, segundo que eu sei, opioides, existe um registro rigoroso, e existe claramente a figura do farmacêutico hospitalar que pode dar acesso a esse tipo de drogas. Nas estruturas médico-veterinárias, que são estruturas pequenas, é muito difícil nós implementarmos isto, porque se 85% ou 90% são microempresas em que temos 2 ou 3 veterinários, se já para a partida já temos um déficit de pessoas, criar um mecanismo de controle desses fármacos é extremamente difícil e põe em risco inclusive a rentabilidade ou a percentagem de valor de recursos humanos que os profissionais investem. Portanto, seria uma forma se as estruturas fossem diferentes. Pronto. Portanto, eu diria que passa mais pelo investimento, e aqui, pelo investimento sobretudo na realidade dos jovens recém-licenciados, ou mesmo a revisão curricular dos diversos cursos de ensino superior, em que lhes fizessem realmente passar qual é a realidade do terreno. Porque a ilusão de quem vai para a medicina veterinária, aliás, quase todas as pessoas que quando entram no curso de medicina veterinária, no dia em que começam a tirar a medicina veterinária, esquecem-se o que é ser não veterinário. Ou seja, aquela ilusão romântica de tratar, vão ter que lidar com situações extremas, vão ter que lidar com situações em que eles sabem qual é o tratamento que têm que fazer para o animal, mas o tutor ou o detentor não tem essa posse, ou então têm que fazer um sequestro de animais em que o agricultor investiu todas as suas poupanças e economias, e os animais têm que ficar retidos e têm que ir para abate, que vai perder o seu valor, e é uma produção familiar, e o veterinário está ali naquela tensão que tem que cumprir as leis de sanidade, ou o médico veterinário que está na sua cadeira, na cadeia inspectiva, no matador de aves, e pode sofrer a pressão também do operador. Portanto, é algo que quando nós decidimos ir para médicos veterinários não temos esta noção. E eu acho que nesse aspecto, quer os currículos, quer depois a montante a nível da associação profissional, nomeadamente a Ordem dos Médicos Veterinários, deve auscultar a realidade, deve divulgar a realidade e deve também sensibilizar as instituições de ensino superior para isso também, que tem que haver uma contínua adequação dos currículos às necessidades dos médicos veterinários. Está bem? Portanto, queria-vos também dizer que, infelizmente, eu estive no Funchal ontem e falei com uma colega que tinha dito que tinha entregue a carta de demissão há uma semana e que não sabia e que não queria continuar a medicina veterinária, e isto não é um caso isolado. Também tive também, curiosamente, a informação de que a filha de um ex-ministro do Trabalho suspendeu a sua atividade por dores crónicas nas costas também. E a medicina veterinária moe, mas não mata. Mas o que realmente que mata os médicos veterinários é o esgotamento emocional, e por isso, nos últimos 4 anos, eu tenho 2 colegas que eu conhecia que se suicidaram. Portanto, por isso, e ainda bem que tem um grupo de trabalho, espero que se cheguem a conclusões e que a matriz seja clara e objetiva, mas levem em linha de conta que estas matrizes e as profissões têm dimensões diferentes. E eu também tive conhecimento da petição da Ordem a petição para o reconhecimento do enfermeiro como um desgaste rápido, e tive a ler também a justificação, e também percebo que realmente deve haver uma metodologia para classificação, mas atenção que não há nenhuma outra profissão que lida com tanta decisão de vida ou de morte e com uma pressão tão direta do que o médico veterinário. Muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigada, Dr. Pedro Fabrica. Nós é que agradecemos a sua presença e a sua petição e acima de tudo, também o facto de poder utilizar os instrumentos que a Assembleia da República, que a democracia portuguesa coloca ao serviço dos cidadãos, para também nos alertar aqui e nos ajudar, obviamente, a fazer o nosso melhor em prol de todos e em prol dos portugueses. Mais uma vez, obrigada a todos. Um resto de um bom dia de trabalho. Muito obrigada, senhores deputados. Muito obrigada, Sr. Doutor.